Deus abençoe, tenham todos uma boa manhã, um bom dia, que a paz do Senhor seja conosco, convosco e com todos, né? Foi criado para o seu louvor, mas, no entanto, hã? Não quer? É. Foi criado para o seu louvor, mas se tivesse realmente estivesse louvando a Ele, Ele estaria satisfeito, estaria feliz, estaria, né? Estivesse louvando a Ele. Mas eu acho que Ele não está nada satisfeito com essa terra. Ele não está nada satisfeito com o que Ele vê aqui debaixo do sol. Amém? Muito pelo contrário. Nada disso tem sido para o seu louvor. Não é assim? Então, para o seu louvor. Então, para o seu louvor. Porque realmente, não sei se vocês concordam, nada tem sido feito para o louvor de Deus. Quando a gente faz para o louvor de quem? Hã? Para a gente mesmo, né? O mundo, de um modo geral, faz as coisas para o seu louvor. O mundo faz para o seu louvor, quer dizer, para o louvor dele, do mundo. É assim, o filho faz para o seu louvor, não faz para o louvor dos pais. Os pais fazem para o seu louvor, não faz para o louvor dos filhos. Né? É assim que é. É. E Jesus falou assim, né? Cuidado com a doutrina dos fariseus, né? Que a doutrina dos fariseus, ela tinha uma coisa que ninguém via, ninguém percebia, mas Jesus viu, que era a hipocrisia, né? A hipocrisia. O que é hipocrisia? É. Hipocrisia, o que é? Dora. Tony. Okay, quem falou aí? É. É, fala uma coisa que não faz, né? Então quer dizer que o mundo está uma encenação, né? Na verdade, se a pessoa faz uma coisa que na realidade não é. A ausência de verdade, ausência de sinceridade, pureza. É isso? Ou pouca, né? Ou pouca verdade, pouca. Hiper, sinal de muito, hipertensão. Hipotensão, o que é? Hipotensão. Baixa, né? Hipertensão. Alta. Sinceridade, franqueza, honestidade, essas coisas, verdade. Isso falta, tem sido pouco, hipo. Então, isso tem sido pouco ou quase nada existe de verdade. Pouco ou quase nada existe de sinceridade no homem. Né? No ser humano, na sociedade e tal. E o melhor de tudo é que nós deveríamos, a gente deveria encarar isso. Nós aceitamos essa doutrina, que é a pior doutrina que existe. Quando Jesus chamou atenção, muito cuidado com a doutrina dos fariseus, que era uma doutrina maligna, era uma doutrina que demoníaca. É uma doutrina demoníaca, que é a doutrina dos fariseus. Então a igreja tem que procurar ser a mais verdadeira possível. A igreja tem que ser a mais franca possível. A igreja somos nós. Então nós temos que ser, nós temos que buscar isso. Então foi o que Jesus fez. Jesus, ele falou a verdade. E por isso ele foi odiado. Ele foi odiado. Ele foi desprezado. Ele foi... E você vai ser a mesma coisa. Se você falar a verdade, acabou. Você só vai arrumar inimigo, confusão e pronto. Você vai ficar só. Você vai ficar isolado. Você vai achar... É muito difícil você achar um companheiro. É muito difícil você achar um que combina com você. Porque essa pessoa que combina com você tem que falar a verdade também. Tem que ser da mesma forma que você. Então vai ser muito difícil, você vai ficar isolado. Então Jesus, ele foi desprezado, ele foi ignorado, ele foi perseguido, e todas essas coisas. Por quê? Por quê? Único e exclusivamente porque ele falou a verdade, que ninguém queria escutar, que ninguém quer ouvir. Quem de nós aqui quer ouvir a verdade? Fala a verdade para um, para você ver. Fala a verdade para o seu filho, para você ver. Então o pai fica escondendo a verdade do filho. Para não... Para quê? Para não contrariar, para não ofender, para não dar problema, para não ter confusão. Aí você aceita. Né? Por outro lado, se às vezes o pai vai falar a verdade para o filho fala a verdade para o pai. E o pai? O pai tem que fazer o quê? Cala a boca. Pensa que o tempo é fácil? É fácil, não. Você pensa que o filho não é bobo? Não, o filho é bobo, não. Aí você tem que bater no filho, você tem que fazer, você tem que impor. aí pela força, e você tem que fazer pela força. Como a gente vê muitos pais fazer, né? Fazerem. Não. Entendeu? Se quiser, é desse jeito. Se quiser, quem foi que estava falando isso comigo esse dia? Quem estava falando comigo? Que eu... Aí mandou... Deu um cor na menina. Quem que falou? Não está aqui não? Quem falou isso para mim? Deu um cor na menina, mandou a menina para a rua. E falou para ela, não, aqui dentro tem que ser desse jeito. Tem que ser do jeito que eu que pago, eu que faço as coisas, eu que dou, eu que não sei o que, etc. Tem que ser do jeito que eu quero. Deu um couro nela, tal, etc. Mandou ela, não, então eu vou embora. Pode ir. Arruma sua mala e vai embora. Quer dizer, o caboclo tem que ter muito peito para isso, né? Tem que ter muito peito. Eu não tenho. Tem peito nenhum. É... Aí mandou a menina embora. A menina ficou uma semana sumida. Aí depois voltou. Voltou para casa. Ele falou, peraí, antes de você entrar, senta aqui. Você concorda com o meu jeito? Você concorda com a minha direção? Fica. Se não concorda, você já pode... Aí... Ela não tinha outro jeito. Ela não tinha outra opção. Ficou na casa. Uma pessoa contou para mim esses dias, poucos dias, que eu, né, contando esse caso que tinha acontecido. Mas ele contou aquilo assim como exemplo. Um exemplo. Como um exemplo bom. Um bom exemplo. Aí a pessoa vai experimentar fazer. Vai experimentar fazer em casa? A menina vai e não volta mais. E dá uma semana, dá duas semanas, dá três semanas, ele fica doido. Aí ele começa a pôr na televisão, fulano está desaparecido, né? Aí começa a ficar pior para ele, que ele começa a vai atrás e às vezes não volta mais. Às vezes, a maioria das vezes não volta mais. Essa aí não é um bom exemplo. Isso não é um bom exemplo. Isso não é uma coisa que a gente deva fazer. Amém? Porque que ele fez? O jeito aqui dentro é do meu jeito. Aí cadê, então, a verdade? Cadê a liberdade? Cadê a disciplina, desapareceu tudo, ficou só uma força, uma imposição, uma coisa pela força. Não, tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito. Quem falou que tem que ser do seu jeito? O seu jeito, às vezes, não é o jeito certo. Então, é muito difícil. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3, Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 1, vamos pegar aqui do versículo 1, para a gente ver a verdadeira situação nossa, amém? Gênesis capítulo 3 mostra exatamente qual é a nossa situação. Tudo foi criado para o seu louvor. Mas hoje praticamente não existe nada que louva Deus. Nada. Nem a natureza pode louvar a Deus. A Bíblia diz que as aves, né, as estrelas, as árvores, o vento, tudo louva a Deus. Mas hoje praticamente nada tem sido para o louvor de Deus. Tudo tem sido interrompido pelo homem, tudo tem sido atrapalhado pela mão do homem, impedindo que as coisas normalmente poderiam, né, louvar a Deus. Então hoje eles pegam o rio, muda de curso. Hoje, por exemplo, a chuva não é uma chuva normal. Interessante. Eu lembro, ficava 30 dias, 40 dias, aquela chuvinha gostosa. Então o homem já sabia certinho o dia que podia plantar. Naquele dia ele plantava. Porque ele sabia que daqui 7 dias começava a chuva. Aí ele plantava, o sol inchava a semente, tal, preparava a semente e a chuva vinha certinho no dia. Olha, eu lembro, eu era menino, cada espiga de milho, assim, né? Quem lembra? Espiga, você lembra não, Bertinho? Você era menino. Hã? É? É. A Virgínia se lembra alguma coisa, né? Parecia aqueles animais, tinha uma como é que chama? Um jacá de palha, de um lado e do outro, né, no burro, aquele negócio cheio de milho, Aí você chegava, o burro estava, não estava quase aguentando. Aí a gente chegava, dava para ver. Eu lembro, né, do meu pai ali escolher as espigas de milho. Assim, eu pegava, aí o dono do burro ainda falava, vamos tirar 30 desse lado, 30 do outro lado para equilibrar. Não tombava o burro, né? Aí, uma mão é 60 espigas, né? Então, e minha mãe, uma mão dá demais, Solon. Uma mão dá demais. Por quê? Porque os milhos eram desse tamanho. Aquele milho bonito, aquela coisa. Não tinha agrotóxico, não tinha nada. Não tinha, você capinava o quintal e plantava o milho. Não tinha uma casa ali em Pirenópolis que no quintal não tivesse milho. Agora você planta milho e não dá. Aqueles trenzinhos assim, aquelas coisinhas assim, desse tamanhozinho assim, né? Minguado, mirrado, etc. Você planta o milho não dá. A natureza era uma beleza. Hoje você pega a manga. A manga não é saborosa como ela era. A manga, não, ela, que tem um tempo que ela tinha que pegar sol, ela pega chuva. Tem um tempo que ela tem que pegar chuva, ela pega sol. Aí você vai pegar aquela manga, ela não é saborosa, é uma manga sem graça. É uma manga que não é gostosa. E quando não, cheia de brocas, cheia de coisa por dentro. Aí vem essas mangas que a gente compra, que nos dá o ano inteiro, que são mangas... Como é que chama? Manga transgênita, que eles falam lá. Sabe? É melhor. Criaram um sistema. Criou aquela manga. Não é, ela não é uma manga normal. É. Você não, se você pegar o caroço daquela manga e plantar, ele não nasce. Se você pegar o caroço daquela manga e plantar, não nasce. Tem que plantar a muda da manga. Quando você compra a muda e planta. Uma coisa da laranja. Tinha pé de laranja no quintal lá da minha tia. Tinha pé de laranja que quando chegava na época da laranja, ela chegava, tinha que estar escorando. E era uma laranjeira grande, essa laranjeirinha. Marca Trapton. Era uma laranjeira grande, grande mesmo. Tinha que escorar com a... E a laranja bonita. Eu lembro da minha tia, ficava sentada debaixo da laranjeira, né? E os meninos de volta, todo mundo obedecia a ela. Eram 8 meninos, né, aquela, irmãos que ela criava da minha mãe. E ela descascava a laranja, os meninos tinham que ficar todo mundo, chegava, coçava a vontade de esperar. E aí eu ia dando para os mais novos primeiro, e os mais velhos ficavam esperando. Ela descascava, ela mesmo descascava, punha bacia no colo, descascava. Então parece que a vida era muito diferente. A vida era muito diferente. Não tinha máquina para nada, tudo era feito na mão, né? Tudo era feito assim. Mas parece que a gente vivia melhor. Muito melhor. Aquele prazer que você tinha de ver o seu milho crescer e de ver quando começou a dar o milho, né? Você, aquele prazer que a gente tinha de comer a primeira pamonha, né? As coisas realmente eram diferentes, muito diferentes. Mas vamos abrir aqui. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ele criou a serpente para o seu louvor. Sabia? Esse é. Então, a gente precisa entender essas coisas. Se nós não entendermos, ele não criou a serpente para morder ninguém, ele criou a serpente para o seu louvor. Tudo ele fez, tudo ele criou. Ele criou 2 grandes luzeiros, um para governar o dia, outro para governar a noite. Ele não criou a serpente para fazer o que ela fez. A serpente aí, entre aspas, quem foi? Quem é? O diabo. Ele criou o diabo. A igreja precisa entender que o diabo existe. Que os demônios existem e os demônios foram criados por Deus. Os demônios foram criados por Deus. Nós é que vamos tirar os demônios, nós é que vamos impedir os demônios de fazerem o que eles fazem. Nós vamos impedi-los? Nós não vamos impedi-los, não. Aí fala serpente, mas não foi a serpente, foi o demônio, foi um anjo, foi um espírito. Certo? Então lê. Quem pode ler, por favor? Lorena, lê para nós? Lê, Lorena. Lê não, Lorena? Ora, a serpente.
Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito.
Então isso significa que a serpente aí, o diabo, ele era abaixo de Deus, era ele. Olha, lê de novo para você ver.
Ora, a serpente era mais astuta que todas as
alimárias. De todas as coisas que Deus havia criado, a serpente era mais inteligente, mais sábia, mais poderosa. A serpente foi uma criação de Deus, não é assim? com muita, muita autoridade, com muito poder. Está lá em Ezequiel, né? 22, 28. Né? Perfeito era nos teus caminhos, tal. No brilho das pedras andava, não sei o que, etc. Deus fala maravilha da serpente. Ele criou aquilo para o seu louvor. Mas aí o que acontece com a serpente? Então, se nós não soubermos, nós vamos ser hipócritas também. Nós vamos fazer uma coisa que nós também não estamos entendendo. Nós só temos que fazer aquilo que nós entendemos. Se nós não entendemos, é melhor não fazer. Se você não sabe, é melhor você não fazer. Para não falar bobagem, para não fazer... Não é melhor? Para não falar bobagem, para não fazer errado. Você ficou a boca fechada. A serpente era a mais astuta de todos. E aí vem o que a serpente faz. E esta disse a mulher. Né, Lucida?
E esta disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos.
Aí, então, o que aconteceu? Começou, então, a conversa. Se você não tem competência... Não se estabelece. Quem não tem competência não se estabelece. Você for conversar com a pessoa, e se você não tiver sabedoria, se você não tiver entendimento, a pessoa vai te engolir. A pessoa vai te engolir, ela vai. Você conversa com o Ismael ali. Se você não tiver, Ismael senta você no colo. Entendeu? Se você não tiver como se defender, você conversa com Paulo Júnior. Se você não souber, um engola o outro. Entendeu, Soraya? E sempre é assim. É isso que Jesus falou. Olha, nós, a terra hoje, um engolindo o outro. É um destruindo o outro. Essa falta de unidade. Eu estava mostrando um quadro aqui. Ó. O grande problema da Terra é esse. A falta de unidade. Se você quiser ficar aqui em casa, tem que ser do meu jeito. Olha aí. Se você quiser ficar aqui, tem que ser do meu jeito. Existe amizade entre essa filha e esse pai? Existe união entre essa filha e esse pai? Por acaso essa filha tem ambiente dentro dessa casa? Por acaso esse pai tem ambiente dentro dessa casa? Não tem. Então está errado. Não foi assim que Deus determinou, não foi assim que Deus orientou. Então está errado, gente. Então o grande problema da humanidade é a incapacidade que ela tem de conviver. Então você tem que pôr alarme, você tem que pôr cerca elétrica, você tem que pôr toda a proteção que você põe em volta de você. Você está protegendo da formiga? Você está protegendo da cova, por acaso? Você está protegendo... Ou de quem que você está protegendo? Do próprio homem. O próprio homem é seu inimigo. Dentro da casa da gente, se você quiser uma coisa, você tem que pular em cima para ninguém mexer. Você tem que fechar para ninguém mexer. Você tem que trancar aí para ninguém mexer, mano. Porque senão você deixa o negócio, dá um pouquinho, você volta, não está mais. Amém? Então, esse é o grande problema da humanidade. Ela não consegue conviver. Viver juntos. Nós não conseguimos viver juntos. É ou usando de hipocrisia, ou é pela força. Ou é hipocrisia, ou é pela força. Amém? Livremente, por amor, toda liberdade, não é. Nego, dá uma liberdade, amarra a corda, isso vai soltando a corda. Ele vai soltando a corda. Até onde pode ir isso? Acabou a corda. Meu limite é esse aqui. Entendeu? Aí. Não tem confiança. Nós não temos confiança. Nós não confiamos uns nos outros. Como é que nós vamos conviver, gente? Como é que nós vamos viver juntos? Como é que nós vamos agradar a Deus dessa forma? Deitar e dormir? E isso não é de hoje. Isso é de há muito tempo. Agora, tapar o sol com a peneira. Dizer que não é desse jeito, é pior. Então nós temos que admitir para quê, Ramiro? Para ver o erro, ver onde é que está o erro. E pedir a Deus, que é maior de todos, que é acima dessa serpente, que ele pode nos ajudar. Porque se você deixar de ser hipócrita, primeiro você tem que deixar de ser hipócrita. É a doutrina mais perigosa que existe, essa doutrina do diabo, é que é a hipocrisia. Você tem que deixar de ser hipócrita, reconhecer e pedir a Deus. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Amém? Porque a nossa, como eu falei, a corda, você vai até dar um pouquinho, acabou a corda, aí pronto. E você quer ir mais, não pode, porque acabou o limite da sua liberdade. A sua liberdade é condicionada. Interessante. A liberdade que você tem é condicionada. É assim. Se você fugir daquilo, acabou a liberdade. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, a Marcela tem uma liberdade. Que jeito? Hã? É condicionado, Marcelo? É, Vitor? Ela não pode sair daquilo, pode? Você, por acaso, vai para o trabalho e a liberdade... Marcela tem toda a liberdade ou é uma liberdade vigiada? Ou é uma liberdade condicionada? O Checa tem toda a liberdade, ou, Mirella? Hã? Tem não? Não tem. O neto tem, Rosana? Hã? Tem não. Então o que nós estamos falando aqui é verdade? Nós não somos livres. Você sabe que a pessoa que não é livre não pode servir a Deus? Você sabe que a pessoa que não tem liberdade, ela não pode servir a Deus porque ela não tem liberdade? Deus disse, né, que para que, Lucas capítulo 1, que Jesus veio para nos libertar. Para que, livres pudéssemos servir a Deus. Porque essa liberdade condicionada, essa coisa é maligna. Isto não é de Deus. Você tem que vencer isso, Vitor. Mas meia livrezinha, né? Vocês estão quase chegando lá, né? Quase chegando lá. E vice-versa, você dá a ele a liberdade? Oh, hipocrisia. Eu estou sentindo uma caatinga de hipocrisia. Amém? Ramiro, o que você acha? Acha disso que nós estamos falando? O que você acha disso que nós estamos falando?
É verdade. Todos nós estamos. Todo mundo. É verdade. E todos nós temos essa nossa liberdade até um certo limite.
Condicionada.
Não tem ninguém aqui que eu conheço que tenha ela livre.
Condicionada quer dizer, em certas condições, tem que obedecer aquelas condições.
Todos. Eu tenho assim uma certa liberdade. Eu tenho muita liberdade, mas mesmo assim ainda sou condicionado a algumas coisas.
Aí.
Isso aí não... Ser livre de tudo. Como o senhor falou, a porta está aberta, mas a gente...
Fica lá
dentro. Sai, a gente sai, dá uma volta e depois volta lá para dentro.
É.
Não sai. Não, eu também, a gente nem sabe quanto que é essa liberdade, né? A gente nasceu preso, nasceu na gaiola, igual passarinho, se soltar, nós não sabemos voar. A gente está livre, mas não é livre.
É. Amém? Concorda com isso, Toninho? Você é livre, Toninho?
Um dos filhos, né? A gente, por medo de tanta coisa, a gente acaba prendendo eles também demais, né? Acaba segurando de cá e de lá e viram e para manter eles perto da gente, hoje não é brincadeira não. A gente acaba, é o que foi falado aí, a gente acaba sofrendo muito com isso, eles também.
Vamos dar um exemplo aqui da natureza. A natureza, o boi, a vaca, ela mantém o bezerrinho junto dela até uma certa idade, até um certo dia. A partir dali, o bezerro tem a sua vida, ele tem que ter a sua liberdade. A partir dali, a própria mãe, ela é desmamado, naturalmente ela é desmamado e vai embora. Aí ele vai ter a sua vida independente. O passarinho, a águia, ela constrói o ninho lá no mais alto do penhasco, é onde ela faz o ninho. E lá, não sei porquê, ela é lá em cima mesmo, mais alto do lugar onde ela tem, onde ela faz o ninho. E ali põe, então, os ovos e nasce os bichinhos. Quando ela percebe que ele está empenadinho, direitinho, ela pega o filhote e sai voando e solta o filhote. Porque se o filhote for pequenininho e resolver ele por ele mesmo, descer do ninho, ele vai morrer, ele vai bater nas pernas, vai morrer. Mas ela pega o filhote, quando ela vê que ele está bem penadinho e tal, etc. Ela pega o filhote, sai com ele e solta. Solta o filhote. O filhote, ele nunca voou, né? Ele peleja ali, etc, etc, etc. Aí quando a águia percebe que ele não vai conseguir voar, ela vem... Apanha ele, volta com ele para o ninho. Ele não aprendeu ainda a voar. Fica lá no ninho mais uns dias. Fica ali mais um pouco. Então, nós, por falta de Deus, por falta de ter uma vida com Deus, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, nós crescemos em casa e não ensinamos os nossos filhos a voar. Nós não ensinamos. Algum tempo atrás, era diferente. Hoje está ficando pior. Hoje está ficando muito pior. Porque a gente não ensina. Hoje a gente não vê esse negócio dentro de casa. A mãe fala, olha, pega o sapato, põe ali. Pega a vassoura e passa aqui. Eu lembro que os filhos tinham obrigações dentro de casa. Entendeu? Eu tinha a minha obrigação dentro de casa. Passa a vassoura aqui. Olha, etc. Minha mãe, meu pai estava ali conversando. O meu pai estava conversando com a minha mãe, a gente ficava de longe. Ficava esperando terminar aquela conversa ali. Os dois estavam conversando, a gente não podia chegar, não. Né? Chegava na sala, tinha uma pessoa estranha, um adulto estranho lá na sala. Estava lá meu pai, minha mãe, talvez, uma pessoa estranha na sala. Às vezes hoje ninguém quer ouvir isso, ninguém quer entender, acha, não, que eu não estou falando bobagem aqui. Mas havia um respeito, mas um respeito que quem construiu isso foram os pais. Os pais construíram. Agora, os pais hoje não têm tempo, não têm hora, não têm dia, não têm respeito. Eles não constroem uma coisa e depois quer que funcione, quer que exige, quer que a filha seja uma boa esposa, quer que a filha saiba cozinhar, quer que a filha saiba pregar um botão, quer que a filha fale isso ou aquilo, quer que os netos respeitem, quer que os filhos respeitem. Quando nós, os pais, não construímos isso, nós não fizemos isso. Amém? Então, o bezerrinho aprende a berrar, porque ele vê a mãe berrar, ele vê a mãe berrar, ele sabe a porta do curral, porque ele vê a mãe todo dia indo para aquele caminho. Então você depois pode deixar que ele não perde a porteira, não. Perde, Virgínia. Os bichinhos tudo pequenininhos, eles não perdem a porteira, não. Então a natureza que Deus criou, nós, com muito mais razão ainda, deveríamos fazer as coisas. Mas nós estamos perdidos, sem rumo, sem direção. E o tempo vai passando, e a gente não acredita que nós estamos armando um estupim para explodir na nossa mão mesmo. Não é? Lê mais aí, por favor, Pia.
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela.
E o que que aconteceu com eles, Vitor? Não. O que que aconteceu com eles, Neto? Não. Vamos ver. Betinho, o que que aconteceu com eles, Betinho? O que que aconteceu com eles, Adriano? O que aconteceu? Não. Não vão ler de novo? Presta atenção que vocês vão descobrir o que foi que aconteceu.
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela.
É. O que eles acabaram de comer, morreram? O que que aconteceu com eles? Não. Eles acabaram de comer e não morreram. Deus disse, no dia que você comer, você vai morrer. No dia. Um dia para Deus tem 1000 anos. Então eles comeram aqui. Se eles morrerem aqui, não morrem no dia? Se eles morrerem aqui, morrem no dia? Se morrer aqui, morrem no dia? Então, Deus falou, no dia que você comer, você morre. Eles comeram aqui. Morreram? Não. O grande problema que aconteceu com eles, vocês está aí e vocês não viram. Lê de novo.
E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O
que aconteceu com eles? Eles ficaram conhecendo o bem e o mal. Como Deus sabe o bem e o mal, como o diabo sabe o bem e o mal, nós também sabemos o bem e o mal. Esse foi o grande problema da humanidade. Foi o quê? Conhecer o bem e o mal. Nós não morremos. Nós não morremos na hora. Aí, 1000 anos. O homem vivia mais de 1000 anos. A partir desse dia... Não sei, teve quem que morreu com 950? 950. Não chegou, morreu no dia. Morreu no dia. Ele não morreu. Ninguém passou de 1000. Ninguém mais passou de 1000. Morreu no dia. Aí foi 950, 850, 750, 650, 450. Foi diminuindo. Hoje está morrendo. Hoje, com 50, a gente já está. Hoje, com 50, meu filho, já está arrancando a próstata, já está, né? Já está fazendo transplante. Com 50, você já está tirando útero, né? Já está fazendo plástica com 50, né, comadre? 50. Quer dizer, nós estamos quase... no zero. Mas o grande problema não é tanto esse aqui. É como a gente vai viver esses 50 anos. A gente conhece o bem e o mal. A serpente, ela falou, a serpente é o seguinte, o diabo, ele fala verdades misturadas com mentiras. Você vai num lugar aí, qualquer que seja, você escuta, não, isso é verdade, mas também você escuta a mentira. Isso não é verdade. Então, o fermento é a mentira. E a verdade, o ideal seria que todo mundo falasse a verdade, o que eu acabei de falar. Por que que não fala a verdade? Não, a gente não fala a verdade. Por que que não fala a verdade? Não, a nossa liberdade é condicionada. Por quê? Porque a gente esconde a verdade. Né? Então, a partir do momento em que o homem conheceu o bem e o mal, ele se igualou a Deus e se igualou ao diabo. E sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O diabo também conhece o bem e o mal. Amém? Agora, Deus sabe quando é bem e quando é mal. Deus sabe, existe uma coisa chamada justiça. Quando o juiz põe o sujeito lá, aí alguém disse, ele matou. Aí o outro disse, mas ele matou por causa disso. E esse, no meio de tudo isso, existe o quê? Está o mal misturado com o bem. O mal misturado com o bem. Alguém precisa separar. Para poder fazer justiça, é separar o mal do bem. O que que é justiça? É separar o mal do bem. O que que nós não temos? Justiça. Nós somos conhecedores do bem e mal, mas nos falta uma coisa chamada justiça, que é a capacidade que cada pessoa tem de separar o bem do mal. Esse você não tem. Então, por exemplo, essa liberdade condicionada é um bem ou é um mal? Mas você pensa que é um bem. Não, eu tenho que proteger a minha mulher, eu tenho que trazer ela na rédea curta. Porque se eu soltar a rédea, eu vou entregar ela para o bandido. Então, eu tenho que trazer ela, a minha mulher tem que ser na rédea curta. Porque, é assim, a minha namorada... você tem que soltar sua namorada, você vê que ela não presta. Você tem que deixar, mas a gente não tem isso. A gente, né, fica vigiando o telefone, vigiando as mensagens, vigiando tudo. Você está criando uma cobra. Você tem que descobrir que ela não prestava, era antes. Mas você vigiou, você não deixou ela mostrar, você não deixou ela... Você tinha que dar liberdade para ela. Pronto. Aí depois você não pode trabalhar tranquilo. Toda hora tem que estar vigiando. Você vai ter que vigiar o resto da vida. Amém? Então o nosso grande problema foi o quê? Conhecer o bem e o mal, uma coisa que nós não podíamos, porque nos faltava justiça. Agora, o que que Deus, então, tem que fazer conosco? O que que Deus tem que fazer com a gente agora, Dona Soraya? O que que Deus tem que fazer conosco agora? Não. O que que Deus tem que fazer com a gente agora, Virgínia? Ele tem que nos ensinar a justiça. Agora, para poder salvar você, para poder libertar você, ele tem que ensinar você o quê? A justiça. Amém? E foi o que Jesus veio fazer. O Evangelho é a justiça. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Porque nele se conhece a justiça de Deus. Quer ver? Quer ver? Estão pensando que eu estou falando sem conhecimento de causa, Romanos capítulo 1. Então, por isso que os justos resplandecerão no reino de Deus. Os justos. O que é justo? É aquele que aprendeu? Aprendeu a justiça. Aqui, ó. Versículo 16 e 17. 16 e 17. 1, 16 e 17.
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé,
ó,
como está escrito.
Então, aonde que você aprende a justiça? O Evangelho. O que que o Evangelho faz? Qual é a maneira de salvar o homem? Não tinha outro jeito. Agora, o homem tem por obrigação de aprender o quê? A justiça. O que que é justiça? É a capacidade que a pessoa tem de discernir o bem e o mal. É a capacidade que a pessoa tem de julgar entre o certo e o errado. Então, você tem que pensar, peraí, eu estou exigindo isso. Mas será que eu estou certo ou estou errado em fazer dessa maneira? Eu estou exigindo, eu estou obrigando. Não, eu meto a mão na sua boca. Eu quebro a sua boca. Tá, tudo bem, você pode às vezes até quebrar a boca, mas será que está certo ou que está errado? Será um bem ou será um mal? Você estará ensinando ou, às vezes, criando um problema maior? É muito difícil para nós hoje. Muito difícil a vida para nós. Nós conhecemos o bem e o mal e entramos num rabo de foguete tão grande. Nós conhecemos o bem e o mal e acabamos criando uma situação tão grave para nós. Por quê? Porque agora a vontade que a gente tem de quebrar a boca, a vontade que a gente tem é de pôr para fora. A vontade que a gente... Mas, gente, pensa nas consequências. Pensa no resultado. Pensa se você está fazendo um bem ou está fazendo um mal. Você conhece o bem e o mal. Só que você, não tendo justiça, você se confunde. Não tendo justiça, você, o juiz, ele senta lá, ele condena o inocente, ele liberta o culpado. Quantas vezes o juiz condena o inocente e liberta o culpado? As prisões aí estão cheias de pessoas inocentes. E os verdadeiros culpados estão na rua. Os verdadeiros culpados, às vezes, nem presos estão. Amém? Tem um versículo interessante que diz assim. O homem que rejeita a sua mulher, a faz adúltera. O homem que rejeita a sua mulher, a faz adúltera. Aí o homem rejeita a mulher. Um pouquinho a mulher adultera. Aí ele mata a mulher. Quem era o culpado? Ele era o culpado. Aí ele culpa a mulher do adultério. Ela errou, adulterando? Errou. Ela, Jesus, de acordo com a justiça, ela não deveria. Mas de acordo com a lei, ele é culpado. coisa começou foi com ele. Ele é culpado, porque foi ele que rejeitou. Foi ele que criou aquela condição. Porque ele rejeitou a mulher. Então, nós estamos diante de um quadro extremamente complicado. E todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer estar certo. Todo mundo quer ter razão. E isso não é de hoje. É de lá, desde o começo. Onde nós conhecemos o bem e o mal. Tomamos conhecimento do bem e do mal. E hoje nós estamos em uma situação difícil, porque nós não sabemos separar. Aí a pessoa entra em depressão. A pessoa fica doida, fica maluca, porque é exatamente isso. É uma coisa do diabo. Você comeu naquela situação, você caiu naquele laço. E ali a solução daquilo é o bem e o mal. A solução daquilo é fazer o bem. Deus diz, escolha o bem. Faz o bem, não faz o mal. Se você fizer o bem, você vai viver. Se você fizer o bem, você vai ter a bênção. Se você fizer o bem, né? Mas se você fizer o mal, você vai ter a maldição. Se você fizer o mal, você vai ter a morte. Do seu lado. Nós ficamos então entre a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada. Sem saber o que faz. Por isso que a gente pede, Senhor, abra meus olhos. Senhor, ensina o que eu tenho que fazer. Dirige o meu coração. Não permita que eu faça o mal. Não permita que eu erre. Porque é muito mais fácil a gente errar do que acertar. Porque existe muito mais mal do que bem. Amém? Então existe 100 possibilidades de fazer o mal e uma de fazer o bem. Então é muito mais fácil você errar. Se você ligar para 50 pessoas, você vai ter 49 falando mal. Você vai ter uma. Talvez nem isso que vai dizer para você o que você tem que fazer. O certo, o correto. Mas a maioria, quanto mais você escuta, quanto mais você conversa, pior vai ficando. Pior vai ficando. Amém? Amém. Já passou da hora. A gente, ainda bem, não começou, mas o que nós aprendemos? Isso que nós estamos falando é verdade? Então, quando eu falei para vocês lerem várias vezes, a gente estava lendo lá várias vezes, a gente não estava observando isso. Esse foi o grande problema. A serpente falou, você vai ser como Deus. E hoje nós somos realmente como Deus. Sabia? E Deus então guardou o caminho da árvore da vida e falou, eles não podem ter vida eterna. Por que eles não podem ter vida eterna? Eles não podem viver eternamente porque eles conhecem o bem e o mal. Eles só vão fazer confusão. E Deus sabia disso. Que a terra que hoje a terra, eles só vão fazer confusão. Porque o que, que falta para o povo? O que falta para a humanidade? Eles não têm justiça. Aí vai lá e dá o dinheiro para o Corinthians construir aquele estádio. Aí o Palmeiras não tem, o outro não tem, a Portuguesa não tem. Aí quanta injustiça talvez não esteja nesse negócio. Quanto de dinheiro que poderia ser construído a educação, a saúde é, caindo pela tabela e essa Copa do Mundo aí vai, né, um mundo de dinheiro para poder um mês de futebol. e a saúde. Se pegasse esse dinheiro, a metade desse dinheiro, e arrumasse essa saúde nossa. E as pessoas, mulher dando a luz no corredor do hospital, sozinha, dando a luz no corredor do hospital. Pessoa sai de casa 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para poder entrar numa fila, para conseguir uma consulta, de uma consulta que não é uma consulta, que não é uma consulta. Né? Que não é uma consulta. Que é uma pessoa lá, inexperiente, uma pessoa lá que está, talvez saiba até mais, menos que a gente, né? Sabe até às vezes menos que a gente. Eu, pelo menos eu sei um chá, um negócio, não tem, que toma. Você chega lá, nem escrever direito não sabe. Nem escrever direito, eles não sabem. Mas é médico, está lá. É justo? Não sei. Vai perguntar para ele se é justo, ele vai dizer para você que é justo. Eu estudei, eu passei no vestibular, eu estou aqui, né? Eu tenho. Então, você é pobre, ninguém mandou você ser pobre, entendeu? Então, você tem que levantar às 5 horas da manhã mesmo. Então, se você não quer se levantar às 5 horas, não, paga um plano de saúde. Aí você paga um plano de saúde, ainda tem pena também. Paga um plano de saúde, você ainda tem que... Então, gente, essa é a situação da humanidade. Essa é a situação do homem. Qual é o problema nosso, então, Soraya? Nós temos que aprender, separar, bem do mal. Por isso que Jesus ensinou assim, é melhor sofrer as consequências, é melhor sofrer o dano, é melhor sofrer do que fazer uma injustiça, do que cometer uma injustiça. Por que? Ainda tem mais um detalhe, hein? Por quê? Foi aí que a gente aprendeu, foi aí que a gente viu, foi ali em cima do livro, meditando sobre isso, que a gente chegou. Eu não posso cometer uma injustiça. Eu posso sofrer uma injustiça. Então é preferível sofrer a injustiça do que cometer a injustiça. Por que não pode cometer a injustiça? Se você souber, eu dou um doce depois da reunião. Por que não pode cometer uma injustiça? Não precisa falar. A hora que eu perguntar... Por quê? Não, é só falar, então, não sei. Olha. Por que não pode cometer uma injustiça?
Porque é o mal.
Não. Sim. Pois é, está vendo tanto que eles já estão lá com os pais deles lá há quanto tempo, né? Não sei. E os pais deles assim sabem. Por que não pode cometer uma injustiça?
É pecado, né? Toda injustiça é pecado.
Aí, eu devia ter falado isso para vocês, não falou, né? Eu não teve oportunidade de falar. Porque toda injustiça, por menor que ela seja, olha, de repente você está cometendo uma injustiça. De repente você está cometendo uma injustiça. Amém? Sabia disso? Você tem que ter muito cuidado, porque você pode estar cometendo uma e toda injustiça é pecado. Então Jesus falou, é melhor sofrer a injustiça do que cometer a injustiça. Porque quem sofre a injustiça pega? Peca? Não. Sofrer a injustiça não peca, não. Então é melhor ser injustiçado. Ah, mas eu não podia fazer isso comigo e tal... Ah, mas, etc. Chora, lamenta. oh, meu Deus do céu, etc. Oh, meu Jesus, né? Tal. Mas é melhor. Sabia que é melhor? Por quê? Porque você, desse jeito, não pega. Ele não podia fazer isso comigo. Ela não podia fazer isso comigo, entendeu? Deixar com fome, sem comer. Então, é melhor. Aí você fica feliz, sorrindo, né? Canta. E aí passa, às vezes, até a fome. Entendeu? Por quê? Porque você está sofrendo uma injustiça, sofrendo um dano, está pagando, às vezes, um preço por uma coisa que você não fez, mas você não está pecando. Ou você prefere cometer uma injustiça?
Não.
Não. Ele tem que vigiar, ter muito cuidado, porque o Silvio respondeu ali, toda injustiça, toda, por menor que ela seja, é pecado. E o pecado gera morte. E o pecado nos condena. Amém? O pecado nos separa de Deus. O pecado gera morte. Amém. Deus falou conosco.
Amém. Amém.
Suas considerações?
Não, só amém. Amém. E é a verdade que aconteceu hoje, que a gente sabe o bem e o mal, né? E não sabe a hora que é um, a hora que é outro. Então, é que você faz o mal achando que é o bem, então é que você faz. Não dá para saber.
Bem.
Então, é só tendo a justiça de Deus. E a justiça de Deus a gente só aprende com Deus. Só através do Evangelho, é só ouvindo. Cada dia vai descobrindo. Não é de uma vez, não é assim... É de fé em fé, nele se descobre.
Agora você entendeu por que Jesus mandou sofrer o dano, sofrer a injustiça, sofrer o dano. Não é melhor? Por quê?
Bom, é melhor porque se você sofreu o dano, você sofre a injustiça e você não comete, você não peca. Você está eliminando aquilo. Aquilo lá está eliminando da sua vida. E você vai aprendendo. Você vai vendo que aquilo lá foi bom, que deu resultado e aí vai.
Por que que o cristão tem que vigiar muito?
Porque, todo momento você está diante daquilo ali, do bem e do mal.
É.
A todo momento.
E você tem que ter muito cuidado para não cometer
uma injustiça.
Uma injustiça.
A todo momento você está diante de tomar uma decisão. É. E está entre o bem ou o mal. Faz ou não faz, fala ou não falo, deixo ou não deixo, compro ou não compro, vou ou não vou, como ou não como. É desse jeito, é de todo. Então, se não tiver o Espírito de Deus... Muito difícil.
Por que Deus falou que era difícil o rico entrar no reino dos céus?
Porque ele não precisa discernir nada disso. Ele...
Não, porque o rico, tendo muito dinheiro, ele tem muito mais possibilidade de cometer injustiça. Amém? Considerações. Um minuto de consideração.
Amém. É isso mesmo. Agora a gente começa a entender por que a gente não é livre e não deixa o outro também ser livre. Porque nos falta justiça.
É.
Deus é justo e nos deixa livre para a gente tomar a atitude que a gente quiser.
É.
Mesmo que aquilo tristeça ele, mesmo que aquilo machuque a ele, mas ele sabe, porque ele é justo. E aí eu estou falando assim que a árvore da vida, ela foi impedida por causa da injustiça, por causa da falta de justiça do homem. E hoje, né, a vida eterna só será dada ao justo. Porque como é que vai fazer? Como é que nós vamos para lá do jeito que nós estamos aqui? Sem saber separar o bem do mal. Então, a justiça ela é fundamental. A gente aprender, entender hoje, aprender a deixar os outros livres.
É muito difícil. Né? Muito aprender difícil mesmo. É muito difícil. É uma tarefa extremamente difícil.
É interessante, assim, porque é um problema para nós. Né? A gente foi um problema para o ser humano aprender, né, o bem e o mal, conhecer o bem e o mal. E quanto mais a gente tenta separar isso com a justiça da gente, mais besteira a gente faz. Né? Quanto mais tenta fazer as coisas do jeito da gente, com a justiça da gente, mais bobagem, mais besteira. É a prova casamento gay, é não sei o quê, né? É a justiça do... Né? do homem.
Tem uma coisa chamada justiça
própria.
Própria. É aquela que você nasce com ela. Por isso que todo mundo nasce pelado. Entendeu? E porque a nudez simboliza a justiça própria. Você não nasce de roupa, você nasce nu. Então essa roupa que você está com ela é uma justiça. Presta atenção, essa roupa que você está com ela, o Badia está ali com a roupa fantasiada, Fernanda está com vinho, Ramiro está aqui com salmão, né? Cor de burro molhado, né? Cada um, essa justiça aqui, onde é que nós, essa justiça aqui, ó, essa, todo mundo tem uma cor, todo mundo está com uma cor diferente, é uma justiça que você adquiriu durante a sua vida. Você nasceu com uma própria justiça, mas ao longo do tempo, você foi adquirindo, de um, de outro, você foi adquirindo justiça. Então a gente tem essa veste, que é o trapo de imundícia, essa veste nossa, hoje, que nós adquirimos. Então, primeiro, nós temos a nudez, que é a justiça própria. É aquela que todo mundo nasce com ela. Né? Aquela é a nudez. E aí, depois você vai adquirindo essa justiça, que é essa do Toninho, a justiça é do Júnior, é verde, tá vendo? Então, os dois não podem. Os dois não podem. Eles andam juntos, mas eles têm justiça diferente. O Ramiro tem uma cor diferente, o outro tem uma cor diferente. Então, por isso é que nós adquirimos essa justiça. O que Deus quer? Tirar a roupa, o salmão do Ramiro, o vinho da Fernanda, e vestir os dois de quê? De branco. Por isso que a igreja toda tem que vestir de branco, para que a igreja toda pense do mesmo jeito. Amém, Manel? A igreja toda tem que ceder, eu tenho que tirar a minha. Eu tenho que ceder, eu tenho que tirar a minha. Amém? E reconhecer a minha nudez e dizer, Senhor, agora, o que eles fizeram lá no gênero? Depois nós vamos, à noite, se Deus quiser, a gente continua. Amém? Aleluia?
Amém.
Amém? Só um minuto para você. 30 segundos.
Como já falou, já. Amém.
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 Amém. Então, vamos ver? Tá bom. Então vamos curvar nossas cabeças e pedir a Deus, né, que continue nos ajudando. Pedir a Deus, nessa horário, que continue nos ajudando. Nós estamos reunindo aqui exatamente para que Ele nos una. Faz com que nós todos tenhamos uma mesma justiça, a mesma capacidade de ver, de enxergar as coisas. Não é que não seja necessário, às vezes, o Paulo Júnior chegar e ficar ali amuado no cantinho. Por quê? O Paulo Júnior está preocupado com algumas coisas, etc. Às vezes o Silvio está pensando de outra maneira. Então isso nos prejudica, né? Isso prejudica a igreja. O ideal seria que todos nós estivéssemos todos de branco. Não para passar o Réveillon, mas todos de branco mesmo, vestidos com a veste de justiça. Ó, a roupa branca simboliza a veste de justiça. É ela que nós temos que adquirir. Amém? Deus está lavando a nossa roupa. Deus está alvejando a nossa roupa. Deus está mudando a nossa maneira de pensar. Espera aí. Eu tenho até direito. Mas se eu ceder, não é melhor? Eu tenho direito. Mas se eu andar segunda milha, sofrer o dano, eu tenho menos possibilidade de fazer o mal. É melhor que eu sofra do que fazer alguém sofrer. É melhor que eu sofra, que eu me prejudique, do que prejudicar alguém. Longe de mim a vontade, o desejo de prejudicar alguém. Amém? Muito pelo contrário, eu quero ver o meu irmão sorrir, quero ver o meu irmão paz, quero ver o meu irmão tranquilo. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus, né, por Tua bondade, misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abre os nossos olhos. Talvez nós já tenhamos falado isso em outros tempos, mas quanto às vezes é bom recordar, quão é bom, meu Deus, passar pelas mesmas águas que um dia nós passamos. Sentir que ela nos lava, que ela nos limpa, nos purifica de todo pecado e nos faz pensar, refletir, né, em desejar que a nossa veste seja mudada, que a nossa maneira de pensar seja transformada. É melhor vestir a sua justiça. É melhor aceitar o seu governo. É melhor aceitar a tua palavra, que ela pode nos salvar. Ela pode nos purificar de todo pecado. Amém. Amém.
Senhor.